Muito boa tarde. Mais uma vez reforçar em nome da Comissão de Saúde e particularmente deste grupo de trabalho que tenho o gosto de coordenar, dar-vos as boas-vindas e agradecer a disponibilidade para uma vez mais colaborarem com esta Casa. O âmbito da audição é muito claro, tem que ver com um projeto de lei do PCP acerca do recrutamento dos médicos internos. E se vos parecer bem, e à semelhança, aliás, do que já fizemos ontem quando demos início às audições, daremos 10 minutos a cada uma das entidades para se pronunciarem sobre, como disse, o âmbito concreto comissão, deste grupo de trabalho, e depois os senhores deputados farão as perguntas, respondem no final. Como já tive a oportunidade de dizer, eu terei mesmo por razões de força maior de sair às 10 para às 7, provavelmente já teremos terminado, mas caso isso não tivesse acontecido, pedirei a um dos colegas que faça o favor de terminar a audição. E, portanto, sem mais delongas, e podemos começar aqui já pela FNAM e dou-vos então os 10 minutos para falarem sobre as vossas questões. Muito obrigada.
Boa tarde, obrigada. Cumprimentar todos os presentes. Em nome da FNAM, nós debruçarmos sobre o projeto de lei, penso que era isso que estava em causa hoje, né, do grupo parlamentar. E, em princípio, já tínhamos feito chegar precisamente aos partidos que nos pediram as nossas posições sobre este assunto e achamos que, e concordamos com o que é solicitado. Na realidade, não se admite que as pessoas façam um concurso e depois estejam meses à espera de serem colocados. Portanto, é de todo o interesse que mal faça se existe o concurso, porque existem em princípio duas épocas de exames, de avaliação. A primeira época, que é aquilo que é considerada época normal, em fevereiro, abril, março, abril, e depois a segunda época, que é chamada época especial, em setembro, outubro. E portanto seria lógico que mal se acaba o exame, decorridos os trâmites legais de homologação das notas, os médicos já não internos, mas sim já especialistas, sejam colocados, não é? Portanto, este é um ponto, porque senão, para além do atraso que isso implica para os próprios e para o próprio Serviço Nacional de Saúde, que não é dotado dos médicos especialistas que deve nos locais onde deve, implica também que estes colegas continuam a trabalhar muitas vezes meses seguidos, e já houve altura que era quase, chegou a ser um ano e mais, a receberem como internos quando já são especialistas e a desempenharem funções de especialistas, porque é-lhes atribuída muitas vezes uma lista de utentes e responsabilidade como médicos especialistas e continuam a receber como internos. Portanto, essencialmente isso, achamos que, concretamente em relação a este assunto, na realidade as coisas deviam ser céleres, as pessoas terminam a formação, há imediatamente os concursos, as avaliações finais e a abertura do concurso devia ser o mais rápido possível. E só me estou a focar neste ponto, não é?
Muito obrigada e então passo a palavra ao Sim, por favor.
Boa tarde a todos, formalmente agora, agradecer esta possibilidade, esta disponibilidade. Primeiro saudar a iniciativa e eu iria ser um pouco mais longo que a minha colega, não muito mais, mas é para recordar aquilo que é óbvio. Nós hoje sabemos quantos internos estão no primeiro ano, quem são. Que estão no segundo ano, que estão no terceiro ano. Portanto, nós já sabemos que em março de 2023, quantos são os internos que vão sair, quais são as especialidades, e mais pessoa, menos pessoa. E, portanto, a questão que se coloca é uma questão meramente de organização. Isto é, os 30 dias são mais do que suficientes para que a administração, a ACSS, organizar o seu processo, porque já sabe quais são as condições concursais. E eu aqui recordo que os sindicatos cederam em relação àquilo que é a sua postura e a sua atitude perante os concursos que têm a ver com médicos, para facilitar e agilizar. Portanto, nós há 3 anos cedemos ao princípio da entrevista, isto é, para facilitar, nós aceitámos que o critério fosse, uh, 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 que fosse a nota da especialidade, o que causa também, devo dizer, algumas dificuldades e algumas limitações, porque estamos a verificar que as saídas das especialidades, estamos a ver 18, 19, 19,5, 19,4, portanto, ponto número um, em termos de organização, faz todo sentido este projeto, não há aqui questões burocráticas, não há nada que possa limitar, que estes 30 dias estão muito bem, são mais do que suficientes, porque nós já sabemos quem são, quais são as especialidades, quais as necessidades. E em segundo lugar, o que é que temos assistido por parte deste governo? No primeiro ano que nós cedemos nesta circunstância, as coisas até correram relativamente bem. A MGF demorou cerca de 3 meses e os hospitalares demoraram cerca de 5, 6 meses. Enfim, foi um bocado. E estamos a falar numa altura em que nem sequer tínhamos virado a página da austeridade, em que a crise e os malefícios do anterior governo eram mais evidentes, portanto já havia todas essas circunstâncias. E o que é que verificamos o ano passado? Esta inépcia e esta incapacidade fez com que mais de metade dos 100 especialistas desaparecessem dos SNS. Vão-me dizer, é pouco importante. Claro que é. Claro que é pouco importante ter demorado um ano e metade deles terem desaparecido. Estamos a falar números objetivos, 700 hospitalares, cerca de 350 médicos de família, contrataram-se efetivamente cerca de 400 médicos hospitalares e 300 MGF. Até Medicina Geral Familiar, mais de 150 foram embora. Porquê? Eu não consigo perceber. Vai-se falar em questões orçamentais. Se formos fazer as contas, em relação aos reformados, temos aqui imensa gente. E estamos a falar da diferença que é paga ao interno. A diferença que é paga ao interno, que é a diferença que é paga aos 100 especialistas. Estamos aqui a falar, não estamos a falar aqui de salários novos. Estamos aqui a falar de cerca de 900 euros por cabeça. Portanto, nada de... Portanto, não há aqui qualquer dúvida que isto só favorece os privados. Isto é uma medida que eu posso dizer só favorece os privados, favorece os governos estrangeiros, porque, como é evidente, as pessoas são humanas e defendem-se. Na instabilidade vão resolver a sua vidinha. Madres Teresa de Calcutá nós respeitamos muito e achamos que devem haver, há muita gente, mas as pessoas defendem-se. E com certeza que, não, que os seus deputados sabem que os grupos privados e os parceiros público-privadas têm mecanismos de scouting perfeitamente, eles sabem os melhores alunos, sabem quais são os melhores alunos que saem das faculdades, sabem quais são os especialistas que estão a fazer estágios aqui e acolá. E estamos a falar de pessoas que estão a fazer estágios altamente diferenciados. E, portanto, isto é um tiro na cabeça do governo, porque depois acaba por os contratar. Vamos falar de listas de espera a aumentar. Vamos falar de cheques emitidos para o exterior de SIGIC a aumentar. Então, mas empresas de prestação de serviço, cerca de 120 milhões de euros, não sabem fazer contas de merceeiro sequer. Portanto, ponto número um. Ponto número dois, a questão orçamental. Nós sabemos que é a lei travão, é esse argumento. O argumento é sempre, isto agora vai aumentar. A verdade é que se fizessem as contas bem feitas, verificavam que isto iria poupar dinheiro, não ia gastar mais dinheiro. Portanto, o governo estará muito, muito confortável. Aliás, ontem, só para também não fugir muito, tivemos mais uma não reunião em termos negociais. Está completamente a leste do paraíso este nosso governo. E a verdade é que, não fazendo estes concursos, está a penalizar o Serviço Nacional de Saúde, está a penalizar os 100 especialistas e está a criar condições para que haja menos idoneidades formativas e, portanto, é só coisas pouco corretas. Finalmente, dizer que, em relação ao procedimento, o procedimento, do nosso ponto de vista, tem de ser um procedimento aberto. Não deve ser um procedimento fechado só e cingido àquele universo. Aliás, há cerca de 2 anos houve decisões de tribunal que obrigaram a que deixasse de ser fechado. E, portanto, a sugestão que nós fazemos é que seja aberto. Na prática, acaba por ser para esse universo. Enfim, infelizmente, não tem havido muitas pessoas que tenham vindo do Serviço Nacional do Privado para o Serviço Nacional de Saúde. E estamos aqui a falar, meus caros senhores deputados, e só para terminar, em relação a este ano, 718 especialistas hospitalares, 334 médicos de família, vezes 1.900 utentes, estamos aqui a falar de cerca de 600 mil utentes que poderiam passar a ter médico, 15 médicos de saúde pública, 5 médicos de medicina do trabalho e 5 médicos de medicina legal. Mesmo os colegas de medicina legal neste momento começam a achar mais interessante serem transformados em peritos, não é? Porque com um salário de cerca de 1.500 euros, um privado rapidamente lhe dará os 3.000 euros e com muito menos problemas. Portanto, aqui o nosso apelo é que este projeto de lei possa ser aprovado. E, como disse, o argumento da lei travão, da questão orçamental, é só fazer as contas, como diria o outro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Dr. Roque. Vou desde já dar a palavra ao Sr. Deputado Ricardo Batista Leite, pedindo que não fossem além dos 5 minutos a colocação das vossas questões e cingindo-se ao âmbito do Grupo de Trabalho. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Cumprimentando quer a FNAM, quer a CIM, em nome do Partido Social Democrata, o meu colega Simão Ribeiro é quem faz parte deste Grupo de Trabalho, mas por razões de força maior não lhe foi possível estar presente. No entanto, não queríamos deixar de estar representados e registar as vossas recomendações e também pela capacidade de síntese que apresentaram, também procurarei ser breve. Há aqui uma questão que é clara: os 30 dias serão suficientes se o Governo souber onde é que tem que colocar os médicos especialistas depois de terminarem o exame. Ter que saber onde é que se colocam os médicos especialistas implica saber, primeiro, quem são os médicos especialistas que vão se formar, isso sabemos, como acabou de ser dito, e implica saber quais são as necessidades efetivas dos serviços, o que também queremos acreditar, apesar de não existir o Inventário Nacional dos Profissionais de Saúde, apesar de aprovado em legislação desde 2014, que o Governo saiba quantos profissionais têm, onde estão e quais são as qualificações que têm. E terceiro, implica uma confiança entre os serviços que pedem necessidades específicas e a tutela que as solicitou. Ora, aquilo que nós temos verificado ao longo dos anos, e a razão de ser deste projeto que acaba por ser necessário, é ter que forçar por lei que se organizem, que coloquem no orçamento de um ano para o outro aquilo que nós já sabemos que temos que gastar e que se organizem em termos das necessidades efetivas. O que é que se está a passar é que o Governo, quando demora a tomar uma decisão, tem especialistas a trabalhar no sistema a receberem como internos, o que é uma vantagem orçamental muito interessante para quem tem um interesse meramente financeiro do Estado e não tem um interesse nas pessoas, neste caso, nos profissionais de saúde. E, portanto, isto vai empurrando, no fundo, como foi aqui dito, os profissionais para fora, o que é uma situação dramática, sobretudo num contexto em que nós sabemos todas as profissões de saúde, em que os médicos não são exceção, são necessários, já não digo para garantir mais resposta, é pelo menos para igualar a resposta que havia em 2015 com a mudança para as 35 horas. Neste momento o Serviço Nacional de Saúde está deficitário face a 3 anos atrás, o que é inacreditável. Mas quando se contratam médicos especialistas que passaram de internos à qualidade de especialistas, o Governo contabiliza-os como novas contratações, mas na prática são as mesmas pessoas a trabalhar nos serviços e quanto muito há uma reorganização de onde é que estão. E portanto eu creio que acima de tudo o que este projeto está a dizer é que não temos tido seriedade da parte da tutela, não tem havido seriedade na gestão da vida dos nossos profissionais e que isso tem consequências muito práticas e negativas no Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, pedia uma resposta muito clara dos sindicatos, que consideram, tal como ainda ontem tivemos um conjunto de outras entidades aqui presentes, se os 30 dias, na vossa opinião, com a vossa experiência, são suficientes, conforme proposto pelo Partido Comunista Português. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu ia fazer aqui um pequeno comentário porque já sei dos problemas térmicos da senhora deputada Carla Cruz, portanto não serei eu a obstaculizar que se desligue. Bom, sem mais delongas, a palavra ao senhor deputado João Marcos, do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhora deputada coordenadora. Queria cumprimentar quer a FNAM, quer a CIM, por estarem aqui presentes, por trazerem também aquilo que é a vossa opinião sobre esta temática. e até começava por, de alguma forma, discordar num ponto que ainda agora aqui foi referido e que tenho aqui, inclusivamente, aqui os dados à minha frente, onde mostra precisamente o crescente, isto são dados da CSS, onde mostra o crescente de contratação de médicos e dos médicos que estão disponíveis atualmente no Serviço Nacional de Saúde, ao contrário daquilo que tem sido a narrativa muitas vezes mais que reafirmada. Agora, aquilo que nos traz aqui, basicamente, será o prazo da contratação e, nomeadamente, na identificação das necessidades, naquilo que é o tempo entre a identificação das necessidades e a contratação e o que acontece nesse intervalo de tempo, e penso que também temos que ver esta problemática também com uma perspectiva um bocadinho mais séria e saber se efetivamente o problema dessa perda, não nessa percentagem como referiu, mas da perda, digamos, de profissionais que terminam a sua especialidade no Serviço Nacional de Saúde e que depois acabam por desaparecer do Serviço Nacional de Saúde, se deve só exclusivamente ao tempo que esperaram pela abertura do concurso. Ainda há pouco referiu aqui que, nomeadamente, na relação privado-público, que a atratividade ou a agressividade do setor privado sobre aqueles que entendem que são os melhores, que é bastante, e que efetivamente aquilo que eventualmente possa ser a remuneração no setor público não seja, digamos, um fator de opção pelo setor público em detrimento da proposta que tem do setor privado. Isso levaria-nos a outras conversas e outras limitações que deveria eventualmente haver no final da especialidade, até no sentido de também defender o Serviço Nacional de Saúde. Aquilo que, e dentro daquilo que nós, e que eu comecei por falar, neste crescente também de contratação de médicos, e aquilo que tem também sido o crescente em termos de profissionais de saúde no Serviço Nacional de Saúde desde 2015, face a abril de 2015 temos uma variação positiva de mais de 8 mil profissionais, isso são factos, são dados concretos. Leva-nos também, de alguma forma, a contrariar um pouco aquilo que tem sido também a argumentação, porque acho que não deve ser por aí feita, que deve ser feita a argumentação, na degradação daquilo que é o serviço, que é a relação médico-doente, que é o serviço prestado pelas pessoas que estão lá enquanto já especialistas, porque terminaram a sua especialidade e estão a aguardar a abertura do... Eu penso que onde estão, e não defendendo este prolongamento, porque obviamente que nós também defendemos a celeridade do processo, entendemos é que não é razão suficiente para se fazer a afirmação ao ponto de colocar esse prolongamento como um fator de redução da qualidade do serviço prestado, porque entendo que aqueles que até aquele momento, enquanto internos, o prestaram nas devidas condições e com o devido conhecimento, não é pelo facto de terem terminado a sua especialidade e estarem a aguardar esse concurso que vão deixar de prestar o serviço ou a prestação de cuidados, de exercer a sua profissão com a qualidade e com o grau de excelência que até ao momento exerciam. Penso que não devemos colocar o fator também por aí, porque aí também estamos a pôr em causa também os próprios profissionais, porque entendo que o profissional, nomeadamente o médico, não deixa de ser o excelente profissional que é, porque está a aguardar a colocação em termos de contrato. Obviamente que pode implicar, do ponto de vista de motivação, o fator de incerteza, também que fica associado a essa situação, a própria vida, que leve, que possa eventualmente reduzir um pouco a produtividade ou o fator de concentração no seu exercício, mas nunca a degradação da relação entre o médico e o doente. De qualquer maneira, pronto, em relação àquilo que nos traz também e que é o tema deste grupo de trabalho, que é a questão do recrutamento dos médicos nesse espaço temporal, entendemos que deve haver sim, eventualmente, ser definido à partida um timing. Agora também entendemos que 30 dias não é o timing eventualmente ajustado. poderá ser definido uma previsão de tempo, mas entendemos que esse timing pode não ser o ajustado. Já vi aqui que quer a FNAM, quer a CIM entendem que deve haver esse timing, que deve ser cumprido. Agora, para nós, entendemos que eventualmente os 30 dias não seja o timing certo, tendo em conta, inclusivamente, aquilo que, e dando como exemplo, para ser assim rápido, que já passei os 5 minutos, por exemplo, eu tive conhecimento de um hospital do interior onde as carências são mais que muitas, como há muitos hospitais do interior, em que foram solicitadas 100 vagas para especialistas, perto de 100 vagas, que são, foram identificadas as necessidades do hospital. Nas várias especialidades foram indicadas 100 vagas. Dessas vagas foram abertas 25, porque elas, face àquilo que são os médicos que terminaram os 100 especialistas a nível nacional, têm que ser redistribuídos, correto? Foram atribuídas 25 vagas. Dessas vagas, apenas ficaram lá 5. Portanto, não é uma questão pura e simplesmente de vagas que se abrem, é uma questão também de alguma forma, de levarmos a que as pessoas concorram a essas vagas e que preencham essas vagas. Portanto, não podemos colocar a tónica da falha do Serviço Nacional de Saúde apenas na responsabilidade do Ministério ou de quem tutela esta área. Mas sim também quem deve concorrer e que devia também, de alguma forma, corresponder àquilo que é a expectativa do Serviço Nacional de Saúde em formá-los, ir ao encontro daquilo que são as necessidades do Serviço Nacional de Saúde e das pessoas que precisam desses cuidados e que muitas vezes optam pelo conforto pelo aquilo que são os interesses pessoais e não pelo aquilo que também são os interesses, o interesse do Serviço Nacional de Saúde e o que é o interesse coletivo. E que preferem, obviamente, ficar em entidades privadas ou nas zonas, mesmo que não consigam vaga no Serviço Nacional de Saúde, fiquem nas zonas onde residem, ou perto de residem, e não optarem por estas vagas que estão abertas em zonas mais longínquas, mesmo havendo ou não também incentivos para que assim ocorra. Obrigado.
Obrigado. Senhora Deputada Coordenadora, queria cumprimentar a FNAM e o CIMA em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, dizer aquilo que já suspeitam, é que o Bloco de Esquerda acha esta proposta positiva e necessária, como é óbvio, e por considerarmos que não podemos andar a desperdiçar centenas de médicos que são formados nos nossos hospitais, com o esforço dos nossos profissionais e que depois são enviados de bandeja para o estrangeiro ou para os privados, muitos deles. É absurdo aquilo que nós estamos a fazer. E já nos estamos a falar do acesso à especialidade, que é outro absurdo, mas vamos aqui falar no acesso à carreira e na contratação para o Serviço Nacional de Saúde como especialistas. É absurdo o que acontece. Não é minimamente compreensível que haja concursos que demoram 10 meses entre terminar a formação, entre a homologação da classificação final e a abertura de concursos. O que é que se espera que aconteça nesses 10 meses? Aquilo que certamente aconteceu é que muitos profissionais foram contratados diretamente por instituições, provavelmente até não aquelas que mais necessitavam, e que muitos profissionais abandonaram o Serviço Nacional de Saúde. Depois admiram-se que haja vagas que abrem e que ficam por ocupar. Então, em 10 meses, expulsaram centenas de profissionais do concurso que abriu. Como é que não haveria vagas por ocupar? Eram 700 e tal médicos especialistas em especialidades hospitalares. Abriram 500 vagas. E nem essas foram totalmente ocupadas. Certamente que o problema foi os 10 meses que intermediaram entre o fim da formação e a abertura de concurso. Não há aqui muito por onde explorar e tentar perceber. Por isso é que é completamente absurdo aquilo que está a acontecer. Absurdo do ponto de vista de planeamento do Serviço Nacional de Saúde e de gestão do Serviço Nacional de Saúde e absurdo na forma como se tratam os profissionais do Serviço Nacional de Saúde. Porque ter médicos especialistas a fazer trabalho como especialistas e vedar-lhes a entrada na carreira e continuar a pagar-lhes enquanto internos é maltratar os profissionais do Serviço Nacional de Saúde, Ponto. Ora, a maltratar profissionais do Serviço Nacional de Saúde, nós não conseguiremos atrair e fixar profissionais no Serviço Nacional de Saúde. Muitas destas matérias até poderiam já estar resolvidas, diga-se passagem, com propostas que foram feitas até quando fizemos a discussão do regime de internato médico. Havia propostas exatamente neste sentido, mas que foram chumbadas com o voto contra do Partido Socialista e umas com a abstenção do PSD, outras com a abstenção do PSD e do CDS-PP. Mas, enfim, temos agora uma outra oportunidade para resolver este problema. E por isso parece-nos que esta proposta é perfeitamente positiva e necessária. Já ontem aqui ouvimos e deduzimos também das intervenções iniciais que consideram que 30 dias para a abertura de concurso já é perfeitamente plausível, é execuível, dá perfeitamente para fazer. A abertura de concursos nesses 30 dias entre a homologação da classificação final e a abertura de concursos. Não colocarei já questões sobre isso porque já percebemos que é perfeitamente execuível. Colocava então uma outra questão, que é quais são os impactos da demora de abertura de concursos, como se registou, por exemplo, nos últimos, não é? Em abril, os que terminaram em abril de 2017 e que só tiveram concurso aberto em março de 2018, creio eu, no novembro, em MGF. Pois, mas as especialidades hospitalares foram para aí em fevereiro ou março ou qualquer coisa assim, exatamente. Qual é o impacto que isto teve? Do ponto de vista de fixação de médicos, do ponto de vista de resposta do Serviço Nacional de Saúde, qual é o impacto desta demora da abertura de concursos? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora, revertendo para a minha condição de membro deste grupo de trabalho enquanto deputada do CDS, vou ser breve e dizer só duas ou três coisas. De facto, há várias matérias conexas em relação ao âmbito deste grupo de trabalho que são muito interessantes e que nós sabemos que sim, porque obviamente há aspectos que têm que ver com a questão das prioridades para a contratação de recursos humanos, de não se confundirem médicos indiferenciados com médicos diferenciados. Ontem eu utilizei esta palavra e vou, se me permitem, continuar a utilizar a expressão da indiferenciação no sentido de ser sinónimo de terem ou não cumprido especialização, estarem no princípio ou terem a especialização, não é obviamente a mesma coisa e, portanto, esta questão dos números, não basta falarmos dos números das contratações, temos que ver a qualidade, se me é permitida, dos recursos humanos médicos, concretamente, que são contratados. E, portanto, já aqui está feito o diagnóstico e nós sabemos que sim, sobre as questões dos atrasos na realização e na abertura dos concursos para médicos recém-especialistas, o que eu queria dizer é que há seguramente vários fatores a presidir à escolha dos novos especialistas, com certeza que sim. E o CDS vai sublinhar que as pessoas têm, como todos, direito à liberdade de escolha e à opção do trabalho. Agora, o que para nós também está claro é que não seja por via do Ministério da Saúde se atrasar que se deixam de fixar médicos no Serviço Nacional de Saúde e que eles têm que fazer a opção, não em verdadeira liberdade, mas porque estão, digamos assim, se me permitem a expressão, com a corda ao pescoço e que têm, obviamente, que assegurar as suas responsabilidades e o cumprimento de compromissos que assumiram. E, portanto, para nós é claro que não pode é ser o Serviço Nacional de Saúde e o Ministério da Saúde a não zelar pela abertura dos concursos. Portanto, para nós isso é claríssimo. E de uma forma muito rápida, eu já aludiram a isso, mas queria clarificar, porque parece que é em torno dos 30 dias que pode surgir a dúvida se há execuibilidade, sendo nós já falámos aqui de se conhecer o número dos internos, de saber quais são as necessidades, etc., mas quer dizer, se antecipam algum tipo de problema prático para concretizar a contratação nos 30 dias, e se eventualmente, e portanto isto é meramente uma sondagem, se eventualmente acham que deveria ser definido também por lei um prazo máximo para a abertura dos concursos, portanto serem nos 30 dias, mas quer dizer, não, dizer que não pode ultrapassar os 6 meses, não sei, de ter alguma plasticidade, quer dizer, se não utilizarmos a terminologia dos 30 dias, se entendem, eu não estou a dizer que seja aquilo com que achamos que deve acontecer, mas era esta a questão e calme já. Terminar, dou a palavra à senhora deputada Carla Cruz, do PCP.
Faz muito favor. Obrigada, senhora deputada coordenadora. Começo em nome do grupo parlamentar do PCP por cumprimentar a FNAM e o SIM e os contributos que deram aqui e, sobretudo, o reafirmar daquilo que foi o entendimento que o PCP também teve para a apresentação desta iniciativa. Primeiro, das razões que nos levaram a apresentar esta iniciativa. As razões já também aqui foram espelhadas pelas estruturas representativas dos médicos e têm a ver com salvaguarda dos direitos dos recém-especialistas. Não é admissível, de facto, que terminada a sua formação de especialistas permaneçam a exercer, já não como internos, mas a receber como internos. Isto, de facto, é uma desvalorização, desde logo, da sua condição e uma desvalorização do trabalho e, por outro lado, impedir que não integrem a carreira, sabendo nós da importância que a carreira deve ter para e que teve e que a DFN do PCP deve continuar a ter para benefício do Serviço Nacional de Saúde. E, portanto, não entendemos que não era possível e não se pode voltar a acontecer o que aconteceu o ano passado, de facto, de especialistas estarem a aguardar durante 10 meses pelo um concurso, quando, e aqui é outra vertente de defesa do Serviço Nacional de Saúde, quando há uma enorme carência de especialistas de todas as áreas no Serviço Nacional de Saúde e carências que são transversais ao país. Foram aqui aduzidas as carências no interior, e é verdade, o interior tem enormes carências, mas não estão só no interior essas carências. E, portanto, a colocação dos médicos nos locais em que há essa necessidade é premente. E depois é premente também que não se fazer a abertura dos concursos, estamos a impedir, primeiro, que até se, já aqui referiram, que se alargue as capacidades formativas, quando tanta falta faz o alargamento dessas capacidades formativas para que mais médicos, e é importante recordar que desde 2015 temos um conjunto significativo, estamos neste momento com mais de 1000 médicos que não acedem à formação médica especializada, e isto é um aspecto extremamente negativo para o Serviço Nacional de Saúde, é extremamente negativo para estes profissionais e, portanto, quando não se abre os concursos, também por essa via, estamos a impedir o alargamento das capacidades formativas, estamos a impedir que mais médicos acedam à especialidade. E, portanto, entendemos que esta proposta tem todo sentido e que era preciso que, de facto, fosse criada uma lei da República que criasse essa obrigatoriedade da abertura dos procedimentos concursais. Tem em torno desta abertura e desta obrigatoriedade dos 30 dias, tem-se colocado esta questão, porque 30 dias ou não? Quando o PCP, já ontem tivemos a oportunidade de dizer, quando o PCP colocou os 30 dias, não o fez porque nos lembramos dos 30 dias. Fizemos porque tivemos o cuidado de ir junto de diferentes entidades envolvidas em todo o processo e verificar que é possível, é completamente execuível. Aliás, a FNAM e o SIM hoje aqui reafirmaram, mas ontem já outras entidades também o disseram, que é execuível que todo o processo seja feito. Sabe-se, já aqui várias vezes foi dito, sabe-se quantos são os que estão em frente. são o número, até à data, e de acordo com as informações que o PCP tem, é residual o número de médicos que estão em especialidade que não terminam essa especialidade. Acontece, é verdade, mas é um número muito pouco significativo e expressivo. Portanto, nós sabemos quantos são, sabemos onde eles estão e também sabemos onde é que eles fazem falta. E também sabemos que as entidades fazem esse levantamento em tempo útil para se poder conjugar estas informações e para se lançar o concurso. E, portanto, consideramos que, de facto, é possível e é desejável. E, portanto, aquilo que nós só temos que agradecer, nós, relativamente a esta questão do procedimento aberto, já ontem outras entidades também o referiram, nós iremos coletivamente analisar essa sugestão. Não estou agora em condições, e ainda estamos também no início do processo de discussão da especialidade para o refletir, mas de garantir que iremos refletir sobre essa matéria, mas que fique claro que a nossa intenção de facto aqui é que 30 dias após a homologação das classificações obtidas, sejam de facto abertos os concursos, sejam colocados profissionais para se evitar de facto que muitos saiam, e estão muitos a sair do Serviço Nacional de Saúde, pois fazem falta para prestar cuidados de saúde de qualidade e de forma atempada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada, e pela mesma ordem pedia-vos agora, com a capacidade de síntese, mas estejam à vontade para comentar aquilo que foram as questões. Muito obrigada.
Pronto, eu vou tentar responder de um modo prático e tentando não me sentir atingida, peço desculpa, já é a segunda vez que acontece por algumas palavras que o Sr. Deputado João Marques disse, que já na última reunião o disse e que eu francamente não gostei. Não terá em muito boa conta alguns médicos que conhece provavelmente, mas uma coisa lhe garanto, os médicos que trabalham, nomeadamente os médicos internos e que aguentam, peço desculpa pela expressão, aguentam meses e meses e meses por um concurso e aguentam tudo aquilo que vem das respectivas administrações, que só nós sabemos o que se passa dentro de alguns hospitais e alguns ACEs, continuam com tudo a tratar, com toda a qualidade dos seus doentes, nunca porão, sim, mas não têm o direito de continuar, ou melhor, têm o direito de receber como tal e não devem ser, peço desculpa, deixa-me acabar, não devem ser de modo nenhum, desculpe, eu não disse que deixavam de prestar, nem nunca nenhum de nós o disse, e também gostaríamos que ninguém o dissesse. O que se diz é que poderão, que devem continuar a prestar, é óbvio que eles continuam a prestar. O que não é justo é que o Ministério, seja ele qual for, seja qual for o partido que esteja no governo, os trate mal. E o tratar mal é não lhes dar as condições devidas, mal acabam, porque provavelmente o senhor deputado também não gostaria que o pusessem a fazer uma função que não lhe compete e a pagar-lhe menos, ou melhor, a pôr a fazer uma função que faz e a lhe pagar-lhe menos. Mas fingindo-nos... Então, mais uma razão para serem pagos como tal. Mas cingindo-nos àquilo que nos traz aqui, que é, e foi pergunta feita por todos, se 30 dias é suficiente ou não, na nossa opinião, é. Precisamente porque, tal como disse a senhora deputada, e nós também o afirmámos, é assim, sabemos perfeitamente quantos médicos estão em formação, na pública e até na privada. Pronto. Sabemos perfeitamente quais são as capacidades que existem e quais são as necessidades que o Serviço Nacional de Saúde tem. E se não se sabe com mais pormenor, é porque a CSS não fez o trabalho de casa devido. Porque senão, se o tiver feito, neste momento há um mapeamento já feito de todas as capacidades, quer para a formação, quer para os especialistas que é necessário, quer para aqueles que devem entrar. Portanto, dizer o contrário é mentira. E, portanto, se esse trabalho estiver feito, neste momento pode-se perfeitamente planear o concurso do próximo ano. Porque nós sabemos quantos internos vão sair em outubro. Eu sei quantos internos vão fazer exame em outubro. Não sabemos quantos passam, mas no mínimo sabemos quantos vão fazer exame. Sabemos quantos vão fazer em março do próximo ano. Portanto, estamos a um ano de programar o concurso do próximo ano. Foi-nos dito que este ano o concurso seria em maio para os que fizeram o exame em abril. E nós estamos em julho e nem o de mobilidade acabou agora. Portanto, se a pergunta, este decreto-lei pede que no artigo 3º diz 30 dias após a homologação e a fixação da lista. Ora bem, os exames normalmente terminam até 30 de abril. A CSS exige-nos, e eu digo exige-nos porque eu sou diretora de internato e faço parte dos júris e portanto sou dentro do assunto, que até 30 de março estejam os exames concluídos. E nós fizemos-lo. As listas foram todas homologadas, ou estavam todas na CSS, até à data que eles pediam. Portanto, não há motivo nenhum para que o concurso não tivesse sido aberto, porque sabe-se onde é que há carência, sabe-se qual é o mapa de vaga necessário e, portanto, 30 dias é mais que suficiente para tal. A segunda questão, se poderíamos ter um tempo máximo, enfim, azares acontecem, a gente diria que mais um mês seria razoável, 60 dias poderia ser. Agora, não é justo realmente, e há aqui um outro ponto muito importante que a doutora Carla referiu, que é: se estes médicos não entrarem, vamos diminuir as capacidades formativas. Ou seja, quanto menos gente nova entrar, os mais velhos estão cansados. Não são só os novos que vão embora, os mais velhos também vão embora. E não havendo esta hierarquia que é necessária à formação, a qualidade da formação e a capacidade formativa diminui muito. E isto era o que eu queria dizer essencialmente sobre este assunto. Penso que é um direito que as pessoas têm. Isto é Madre Teresa de Calcutá, é muito importante, mas já chega de fazer essas boas vontades e, portanto, eu acho que as pessoas acabaram a sua formação, são pagos para trabalhar, devem continuar, porque o médico interno, embora fique caro ao Estado, ele trabalha. Ele trabalha, portanto, o Estado está-lhe a pagar um ordenado, está a pagar ao médico que lhe faz formação, mas exige trabalho. Portanto, se lhe exige trabalho, quando ele completa, e nós temos muito bons médicos, quando ele completa a sua formação, é um desperdício para o Serviço Nacional de Saúde, é um desperdício para todos nós, é um desperdício para o país, que essas pessoas em quem nós andamos a investir e que são bons profissionais possam abandonar o Serviço Nacional de Saúde. Não vamos entrar aqui em discussões porque é que abandonam, porque na realidade devem ser, enfim, há muitas coisas. Pronto. Esta é a minha única resposta, é isso mesmo. Sim, sim, sim.
Faz favor.
É só em relação a que nós ontem tentamos discutir a limitação de setores e uma nova regressão da
nota.
Desculpa.
Nós ontem tentamos, na reunião de negociação, quando não foi uma reunião de negociação, propor uma grelha salarial nova e discutir a limitação de setores. E foi-nos completamente votada essa coisa. A senhora secretária de Estado foi clara. Este ano nem pensar. Então, se não, este ano não há nada, até o orçamento bom, também não há nada. Portanto, a senhora está com a ideia que isto fez. Porque é assim, há 3 anos que este governo está no poder, existe um médico no Hospital de Santiago de Cacém de Pediatria, existem 4 em Porto Alegre, 5 ou 6 em Beja e Évora. Isto não mudou. Se não mudou, porque a questão é catastrófica. E a questão é catastrófica porque a motivação, como vocês sabem, começa pela direção. Criem limitação de setores, proponham o pagamento adjuvante adequado de 40% a quem tiver dedicação plena. Não o fazem. É evidente que os grupos económicos vão tomar conta do Serviço Nacional de Saúde, na otimização do lucro, na má formação, e o cidadão vai ser imensamente prejudicado.
Muito obrigada. Pedi agora, então, ao CIM, faz favor.
Muito obrigado. Em relação aos 30 dias, volto a dizer, é uma questão meramente administrativa. Existem meios eletrónicos. Pode-se fazer uma coisa muito simples. A partir do primeiro dia que sejam homologadas as notas, inicia-se o processo com envio numa semana de todo o processo que é identificado. Portanto, temos mais do que tempo para que isso aconteça. Qual é que é o meu receio em relação aos 60 dias? É que depois o prazo passa a ser 60 dias, quando aparece o máximo. E, portanto, nós que temos, enfim, um hábito... Para terem uma ideia, só para, enfim, não interessa, não queria, para 30 dias mais do que suficiente, e fiquei de alguma maneira esperançoso, porque apesar de tudo, o Sr. Deputado João Marques não disse que iria estar contra, portanto, percebi que eu também achava muito um ano para a contratação, é uma coisa de bom senso, o colega está bem. Agora, a questão que eu posso colocar é o seguinte: acha que é um incentivo o tempo, quanto mais tempo se demorar Nós não falamos de desincentivo. Sinceramente, quanto mais tempo se demorar, acha que é um incentivo para as pessoas ficarem? Bom, muito bem. Segunda questão, em relação às contratações. Eu não quero duvidar da CSS nem do balanço social. Não quero. Mas eu estou no terreno. Não sei qual é, que é o seu círculo eleitoral. Olha, Castelo Branco. Olha, não é um bom sítio. O Hospital de Castelo Branco. Podemos visitá-lo com todo o gosto. Teremos todo o gosto, com certeza, com os nossos colegas da FNAM, com o senhor deputado. E vamos falar lá com os nossos colegas de Castelo Branco. E vai ver a quantidade de não é? Pronto. Agora, Beja, Évora, mas eu já chegarei. Agora, não vamos. Beja, Évora, Litoral Alentejano, 120 milhões de euros em prestação de serviços. Não sei quantos milhões de euros, que isso não consegui identificar ainda aquilo que é para os médicos. Trabalho extraordinário. Os médicos não querem trabalho extraordinário. Trabalho extraordinário é um ópio. É uma coisa... E, portanto, concorda comigo que o panorama não é bom. E recordo o seguinte, nos últimos 8 anos, de assistentes graduados sénior, 1.800 reformaram-se. E cerca de 3.800 assistentes graduados também se reformaram. E houve uma altura em que se incentivaram mesmo os médicos. Opa, vão-se embora, desapareçam, o SNS. Tem uma reforma agora muito boa, extraordinária. Também reconhecemos isso. Não estamos a aquiletar as responsabilidades só este governo e nesta administração. Agora, assusta-me um pouco quando se tenta tapar o sol com a peneira. Quando ouvimos o senhor ministro com aquele, enfim, ar otimista a dizer que isto está tudo extraordinário. Quando vemos? Pá, listas de espera, senhor deputado. Cheques emitidos para SIGIC, SIGICs internos. SIGICs. Nós não temos qualquer dúvida que a contratação atempada destes médicos, vai-me dizer, não são todos, claro que não, mas são cada vez mais. Se uma pessoa tivesse certeza que um mês depois ficava. Se calhar as pessoas gostam, as pessoas até se importam em ganhar menos 500 euros, poderem ter internos, poderem fazer uma urgência com colegas das outras especialidades, fazer investigação. Na privada já se sabe que são incentivados a aumentarem os consumos, essas coisas. E, portanto, o ponto é este, quanto mais tempo, pior. Isso não é preciso nenhum estudo científico e, portanto, o apelo que nós fazemos aqui, particularmente ao Partido Socialista e também ao partido que, às vezes... parece estar muito preocupado e não fazer as contas devidamente em termos dos verdadeiros custos desta matéria, portanto, aos partidos que, não suportando o governo, não tendo a iniciativa parlamentar, fazemos o apelo para que as contas que sejam feitas e nós contamos que o senhor deputado Ricardo, que é uma pessoa atenta e conhece bem os problemas, consiga transmitir à direção do seu partido da necessidade em relação a estas matérias, haver aqui um incentivo para que o governo contrate os 100 especialistas, porque não vai conseguir contratar médicos apontando-lhes uma pistola. Não consegue, e espero que o senhor ministro não lhe passe isso pela cabeça, em ano pré-eleitoral, de dizer que agora os médicos, para serem isto e aquilo e aquilo outro, têm de ir um ano lá para o interior. Portanto, atenção, politicamente nós sabemos isso. Quando o fizerem com as restantes profissões, com certeza. Finalmente, em relação a isto, há aqui um assunto que é um assunto difícil. Os sindicatos têm tido esse cuidado nesta fase, não, mas que é perfeitamente quase criminoso se não fizermos no curto prazo. Temos de discutir grelhas salariais. Não temos objetivamente, enfim, é uma coisa que também vamos ter de discutir, diminuição da idade de reforma, que verificámos que o governo está aberto em relação a outras profissões, diminuir a idade de reforma, também acho que isso é positivo, porque é uma profissão de desgaste rápido, mas de facto o ponto aqui de partida é que dificilmente com estes salários, eu reconheço isso, nós até somos acusados pelos nossos colegas e pelas pessoas que representamos de sermos muito muito simpáticos com o governo, portanto estamos a exigir novos salários, mas como diz o seu presidente da FNAM, não é possível estarmos num serviço de obstetrícia em Setúbal onde deviam ter 23 médicos, tem 14 médicos, dos quais 10 têm mais que 55 anos, todos eles fazem urgência, e eu posso lhe dizer, não é? Portanto, independentemente desses números, que eu não sei se, enfim, se valem o que valem, a verdade é que basta irmos ao terreno, basta irmos até Castelo Branco, ou até Leiria, também Leiria, o Hospital de Leiria. E, portanto, o meu apelo é um pouco esse, é que se possa criar aqui as condições. O Sr. Ministro anunciou que isso seria antes do verão, mas nós também já estamos um pouco habituados a que esse tipo de coisas aconteçam. Aliás, não entendo como é que, havendo aqui 340 médicos de família, como é que, até politicamente para o Governo, dizer que deu mais não sei quantos centenas de milhares. Muito obrigado.
Vamos terminar. Sim. Rosa, o microfone.
Para quem trabalha quase há 40 anos no Serviço Nacional de Saúde, eu neste momento, nem sei bem como é que é dizer isto, porque não vou dizer que estou desgostosa, estou cansada, cansada devemos estar todos, apesar de tudo continuamos nesta luta, que já não é por mim, porque não é para mim, eu vou para a reforma daqui por uns anos, quando me deixarem, pode ser que seja mais cedo ainda. Pela primeira vez este ano senti necessidade de pensar na reforma, coisa que eu pensei que não iria pensar tão cedo, desculpem lá esta repetição do pensar, mas é verdade. E ontem ouvia um colega nosso, mais novo do que eu, quando soube que ia ter uma interna, que em vez de começar em janeiro, graças àquele belo decreto-lei do internato médico, que felizmente agora é o último ano que foi aplicado, vai começar em julho, não é? Porque fizeram aquela alteração estúpida que nunca teve nexo, ao fim de 3 anos finalmente conseguiu-se perceber que aquilo era um ponto a mudar e a partir do próximo ano voltam todos a ser colocados na mesma altura, mas a colega não tem culpa, ela joga com as coisas que lhe dão, ela vai começar em julho e eu tive 2 dias para tentar convencer um colega a receber aquela interna. Porque ele disse, não quero mais ninguém, porque tratam-nos mal, porque ninguém nos dá valor, ninguém quer saber de nós, portanto eu não quero mais ninguém, não me ponhas cá mais internos. Uma pessoa que é orientador de formação há tantos anos, que é útil, que é do interior, que trabalha no interior do Conselho de Lamego, e onde nós precisamos tanto de gente e de fixar as pessoas, e como é que nós motivamos as pessoas a continuarem lá? Porque assim, se o médico não estiver bem, os utentes também não vão estar, não é? E muitas vezes não é o dinheiro, é o modo como as pessoas são tratadas. É o modo como as pessoas são tratadas. É dizer assim, aqueles fulanos estão a fazer um bom trabalho e se calhar, em vez de terem os 1.900 utentes, como têm uma população envelhecida, têm que ter menos para terem tempo para ter internos, para terem tempo para a formação, para terem tempo para sair de lá e virem-se formar a qualquer lado. Porque apesar da internet, a formação não chega lá. Porque eu, se quiser fazer uma formação, tenho que me deslocar de Chaves ao Porto no pós-laboral. Mas como é que eu vou todos os dias no pós-laboral de Chaves ao Porto? Não é? Portanto, estas coisas todas pagam-se. E já agora uma nota muito breve em relação ao LS de Castelo Branco, concretamente, porque os colegas internos vieram-nos fazer queixa diretamente. E o mesmo se passa em Bragança, no Nordeste. É que agora já nem se dão as vagas a concurso. Primeiro porque os colegas colocados nas ULS, depois que querem sair de lá, não conseguem fazer nos concursos de mobilidade, ninguém os deixa sair. Ninguém os deixa sair? Não é? Pronto, já vamos explicar. Já, porquê? Porque não faz parte da IRS, o concurso da mobilidade é aberto pela IRS. A ULS, como tem autonomias, a ULS agarram-nos. Mas mais grave do que isso tudo, como não têm contrato em função pública, fazem-lhes CIT, não é? E então, como têm CIT, fazem-lhes contratos à socapa, dizendo assim, senhores Edson da MGF, pois só, mas vocês precisamos que vocês façam 12 horas de urgência do vosso horário no serviço de urgência daquele hospital porque não temos gente. Isto é legal. Isto é legal. A carreira da MGF não permite ter 12 horas de urgência. Isto é legal. E os colegas, porque no interior não há tantas ofertas como há no Porto e em Lisboa, mas ainda há quem queira ficar no interior, submetem-se e calam-se e aceitam este tipo de contratos. Está bem, mas quer dizer, mas está aí correto, ninguém está a dizer que, ninguém disse que é de agora, mas isto não pode continuar, porque se nós vamos continuar a dizer, está bem, está mal, mas está mal há muitos anos e vamos continuar, então não mudamos nada, não fazemos decretos de lei. Eu peço desculpa, não já perdi. Mal.
Eu queria dizer que assumo plenamente que na minha condição de médica, que é pública e da qual eu me orgulho muito, fui bastante liberal na condução e no objeto, por simpatia e amizade aos meus caríssimos colegas, atendendo a que não prejudiquei ninguém e que o tom se manteve sempre muito cordato e, portanto, não deixei que pudéssemos ultrapassar o âmbito mais estrito. Não sei se têm alguma outra coisa para comentar e agradecer-vos. Sim.
Isso ontem na negociação, que há um problema que é assim, no concurso de mobilidade dos médicos da MGF, os que vão para o LSS não podem mudar de sítio, porque não têm contrato em funções públicas. Isto é, em termos constitucionais, põe em causa a igualdade dos cidadãos perante a lei. Portanto, e ainda está para ser mudado isto. E já passaram 3 anos. Era só para dizer que isto cria tantos problemas que depois as pessoas não têm mesmo vontade de continuar. Isto são problemas motivacionais, psicológicos. Têm que entender isto. Não é só o problema do dinheiro. E é o problema da forma como, em termos, nós tratamos os outros. Isto, a situação é muito má para a manutenção. Isto vai-se degradar imenso.
Sim. Peço desculpa, mas neste momento isso não é verdade, porque peço desculpa, Sr. Deputado, é assim, o que está previsto é que não é, o médico não sai enquanto não for substituído. Ainda agora foi concluído o concurso da mobilidade e os colegas todos da zona de Chaves, Valpaços, Montalegre, Ribeira de Pena, que estavam colocados, estão a aguardar que cheguem os próximos antes de eles saírem. Provavelmente. Mas isso é porque o acesso permitiu, porque o que está previsto, e a minha diretora executiva, justiça lhe seja feita, pode ter feito muitas asneiras, mas essa fila bem, não deixa sair ninguém enquanto não chegarem o seguinte. Está correto, não é? Porque as populações não podem ficar, não devem ficar sem médico, portanto... Eu já no outro dia tive a oportunidade de dizer...
Bom,
eu já no outro dia tive...
Este espaço é, graças a Deus, muito democrático para que tudo possa ser discutido. Só cumprimentar o colega que chegou um pouco mais tarde, acredito, por razões muito legítimas, mas estamos a terminar e, portanto, agradecer-vos a ambas as instituições mais uma colaboração e esperando poder chegar a bom termo para que as populações sejam beneficiadas e para que os profissionais não sejam efetivamente discriminados e maltratados. Muito obrigada.